Este recurso está sendo disponibilizado pelo ministériofiel.com.br.
Lamento não falar vuestro hermoso idioma.
Lamento não falar o seu formoso idioma.
Así que van a tener que escuchar la predicación a través de un traductor.
Vocês vão ter que escutar a pregação através de um tradutor.
Para mi esposa y para mí es un gozo estar por segunda vez aquí en Brasil.
Para minha esposa e para mim é uma alegria estar pela segunda vez no Brasil.
Y de manera particular en esta conferencia de Fiel.
E de uma maneira especial nessa conferência Fiel.
Creo que la primera vez que hablamos con Tiago de estar aquí en esta conferencia fue hace como 3 años atrás.
Acho que a primeira vez que eu falei com Tiago sobre estar nessa conferência já fazem 3 anos.
Pero finalmente, en la misericordia del Señor pudimos concretarla.
Mas pela misericórdia do Senhor conseguimos concretizar isso.
El tema que yo quisiera tratar con ustedes en esta noche.
O tema que eu quero tratar com vocês nessa noite
é acerca da santidade de Deus.
É sobre a santidade de Deus.
Pero mais particularmente acerca de nossa paixão por el Dios Santo.
Mas particularmente acerca da nossa paixão pelo Deus Santo.
Si tú eres pastor o predicador de la palabra,
se você é um pastor ou pregador da palavra,
tú necesitas tener pasión por Dios.
Você precisa ter paixão por Deus.
No podemos ministrar fielmente la palabra de Dios.
Não podemos ministrar fielmente a palavra de Deus,
se não temos paixão por Deus,
se não temos paixão por Deus.
Pero si tú no eres pastor,
mas se você não é pastor,
si tú no eres predicador,
se você não é pregador,
si tú eres simplemente un cristiano salvado por la gracia de Dios,
se você é simplesmente um crente salvo pela graça de Deus,
tú necesitas pasión por Dios,
você precisa de paixão por Deus
para vivir para Dios,
para poder viver para Deus.
Y yo les pido por favor que vayan conmigo al libro de Isaías.
Então eu peço por favor que vocês olhem para o livro de Isaías comigo.
Capítulo 6.
Capítulo 6.
Porque Isaías es el ejemplo de un hombre que vivió toda su vida bajo la influencia de la pasión por Dios.
Porque Isaías é o exemplo de homem que viveu sua vida apaixonado por Deus.
Y lo que quiero proponerles en esta noche.
E o que eu quero propor nessa noite
é que é impossível que nós cultivemos paixão por
Deus. É que é impossível que nós cultivemos paixão por Deus
se não entendemos a santidade de Deus.
Sem entender a santidade de Deus.
Assim que lhes pido por favor que vayan comigo a Isaías capítulo 6.
Então eu peço por favor que vocês olhem comigo Isaías capítulo 6.
Nosso irmão Leonardo vai ler os versículos 1 ao 8.
Eu vou ler os versículos 1 ao 8. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam seus rostos, com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei, o Senhor dos Exércitos. Porém, um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e expiado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim.
Al profeta Isaías le tocó ministrar durante un tiempo de mucha decadencia moral, religiosa y política en la nación de Israel.
Isaías ministrou durante un tiempo de decadencia moral, religiosa, política en Israel.
Los gobernantes eran muy corruptos.
Os governantes eram muito corruptos.
El pueblo era muy idólatra.
O povo era muito idólatra.
Los ricos explotaban a los pobres.
Os ricos exploravam os pobres.
Y la cultura del entretenimiento se había expandido como un cáncer en medio de la sociedad.
E a cultura do entretenimento se expandiu como um câncer no meio da sociedade.
Lo único que parecía darle estabilidad a la nación era el reinado de Usías.
A única coisa que parecia dar alguma estabilidade à nação era o reinado de Usías.
Usías era un líder político y militar muy poderoso y muy capaz.
Usías era um líder militar muito poderoso e capaz.
Reinó sobre Judá por 52 años.
Ele reinou sobre Judá por 52 anos.
Un tiempo similar al que Fidel Castro tuvo en Cuba.
Um tempo semelhante ao que Fidel Castro teve em Cuba.
Lamentablemente dice en segunda de Crónicas capítulo 26 versículo 16.
Lamentavelmente em segunda Crônicas 26:16,
que al final de sus días cuando llegó a ser fuerte,
lemos que ao fim dos seus dias quando ele chegou a ser forte,
su corazón se hizo tan orgulloso que obró corruptamente.
Seu coração se tornou tão orgulhoso que ele atuou corruptamente.
Y fue infiel al Señor su Dios.
E foi infiel ao Senhor seu Deus.
Pues entró al templo del Señor para quemar incienso sobre el altar del incienso.
Pois entrou no templo do Senhor para queimar incenso sobre o altar do incenso.
La palabra que se traduce aquí como infiel.
A palavra que se traduz aqui como infiel.
Encierra la idea de afrontar la santidad de Dios.
Traz a ideia de afrontar a santidade de Deus.
O quedarse corto en cuanto a la adoración que nuestro Dios merece.
Ou não dar a Deus a adoração que ele merece.
El éxito de Usías se le subió a la cabeza.
O êxito de Usías subiu para cabeça.
Ele sabia que os reis não deviam levar a cabo a função sacerdotal.
Ele sabia que reis não deviam exercer a função sacerdotal.
Pero parece haber llegado a pensar que él era la excepción.
Mas ele pensou que era a exceção.
Usías olvidou que apesar de sus éxitos como rei,
Usías esqueceu que apesar do êxito que tinha como rei,
ele era um pecador que necessitava um mediador entre ele e o Deus de Israel.
Ele era um pecador que precisava de um mediador entre ele e o Deus de Israel.
Ele necessitava um mediador que o representara diante de Deus.
Ele precisava de um mediador para representá-lo diante de Deus.
E quando os sacerdotes trataram de impedir que traspassara esse limite,
e quando os sacerdotes tentaram impedir que ele ultrapassasse esse limite,
diz a Escritura que Usías se llenó de ira.
A Escritura diz que Uzias se encheu de ira.
E Deus o castigou com lepra até que
morreu. E Deus castigou com lepra até que ele morreu.
En aquellos días la lepra era una sentencia de muerte.
Naqueles dias a lepra era uma sentença de morte.
De maneira que el rey que había traído algo de estabilidad a la nación,
de modo que o rei que trouxe estabilidade para a nação,
desaparecía del escenario político como un arrogante cubierto de vergüenza.
Saiu do cenário político como um homem arrogante e coberto de vergonha.
Y ese fue el año en que Isaías tuvo esta visión que marcó el inicio de su ministerio.
E esse foi o ano que Isaías teve a visão que marcou o início do seu ministério.
Dice en el versículo 1, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor.
No versículo 1 diz, no ano que morreu o rei Usías, eu vi o Senhor.
A partir de ese momento Isaías predicó fielmente la palabra de Dios durante casi medio siglo.
A partir de ese momento Isaías pregó fielmente la palabra de Dios por casi medio século.
Hasta que según la tradición fue asesinado brutalmente por el rey Manasés.
Até que segundo a tradição ele foi assassinado brutalmente pelo rei Manassés.
Cortado en dos con una sierra.
Dividido, cortado em dois com uma serra.
Y nos preguntamos qué es lo que se requiere para llegar a tener tal pasión por Dios.
E perguntamos o que é preciso ter para obter essa paixão por Deus.
Que le permita a un ser humano común y corriente predicar la palabra por casi 50 años.
A paixão que permite um homem comum e corrente pregar a palavra de Deus por quase 50 anos.
En medio de tanta apostasía, en medio de tanta corrupción moral.
Em meio a tanta apostasia e corrupção moral.
¿Qué es lo que se requiere para que hombres y mujeres como tú y como yo?
O que é preciso para que homens e mulheres como você e eu
seamos librados de las trivialidades de este mundo?
Sejamos livres das trivialidades do mundo
e venhamos a ser homens e mulheres apaixonados com o Deus do Evangelho.
E sejamos homens e mulheres apaixonados pelo Deus do Evangelho.
Yo creo que en este pasaje nosotros encontramos la respuesta.
Eu acredito que a resposta nós encontramos nessa passagem.
En primer lugar, para desarrollar ese tipo de pasión.
Em primeiro lugar, para desenvolver esse tipo de paixão.
Nosotros necesitamos una elevada visión de la persona de Dios.
Nós precisamos de uma visão elevada acerca da pessoa de Deus.
O si quieren ponerlo de otro modo.
Ou dizendo de outra forma,
nosotros necesitamos ver al Dios Santo supremamente exaltado.
Nós precisamos ver o Deus Santo supremamente exaltado.
Exaltado por encima de todos los poderes de este mundo.
Exaltado acima de todos os poderes deste mundo.
Exaltado por encima de todo lo creado.
Exaltado acima de tudo que é criado.
Vean una vez más los versículos 1 al 4.
Veja mais uma vez os versículos 1 ao 4.
En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime.
No ano em que morreu o rei Usías, eu vi o Senhor assentado sobre um trono alto e sublime.
Sus faldas llenaban el templo.
A cauda do seu manto enchia o templo.
Por encima de él había serafines.
Sobre ele havia uns serafins.
Cada uno tenía seis alas.
Cada um deles tinha seis asas.
Con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies. E com duas
voavam. Com duas cobriam seus rostos, com duas cobriam seus pés e com duas voavam.
E el uno al otro daba voces diciendo.
Um ao outro gritava dizendo:
Santo, 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 Jeová de los ejércitos.
Santo, 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 o Senhor dos exércitos.
Toda la tierra está llena de tu gloria.
Toda a terra está cheia da sua glória.
Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba.
Os umbrais das portas estremeceram com a voz do que clamava.
Y la casa se llenó de humo.
E a casa se encheu de fumaça.
Isaías está experimentando aqui algo similar a lo que experimentou Moisés en el monte Sinaí.
Isaías está experimentando algo parecido com o que Moisés experimentou no monte Sinai.
Con la excepción de que Moisés está delante de una zarza ardiendo.
Com a exceção de que Moisés estava diante de uma sarça ardendo.
Isaías, en cambio, se encuentra de repente en un servicio de adoración en la corte celestial.
Mas Isaías de repente se encontra num culto de adoração na corte celestial.
Y cada uno de los detalles que se le permite experimentar en esta visión.
E cada um dos detalhes que são permitidos que ele experimente nessa visão.
Tienen la intención evidente de hacerle percibir a Isaías la suprema exaltación de Dios como el rey soberano del universo.
Tem a intenção evidente de fazer com que Isaías perceba a suprema exaltação de Deus como rei soberano do universo.
Ele está sentado sobre um trono alto e sublime.
Ele está assentado sobre um alto trono e sublime.
Por encima de todos os tronos deste mundo.
Sobre todos os tronos deste mundo.
Sus faldas,
a orla das suas vestes,
literalmente el dobladillo de sus ropas reales,
literalmente a bainha das suas vestes reais,
llenaban el templo.
Enchiam o templo.
Quando Isabel II foi coronada como reina de Grã-Bretanha,
quando Elizabeth II foi coroada como rainha da Grã-Bretanha,
em 1953, la cola de su vestido estaba hecha de terciopelo y de armiño.
A cauda do seu vestido estava feito de veludo e arminho.
Media 36 pies de largo.
Tinha 36 pés de comprimento.
Era tão pesada a cola do vestido.
A cauda do vestido era tão pesada
que se necessitavam seis damas reais para poder carregar a cola.
Que ela precisou de seis damas reais para carregar aquela cauda.
Os vestidos reais suelen ser um símbolo de grandeza e de poder.
Vestidos reais costumam ser um símbolo de grandeza e poder.
Pero Isaías nos está diciendo aqui en el texto.
Mas Isaías está dizendo aqui no texto
que el ruedo de la ropa imperial del Señor,
que as bordas da roupa imperial do Senhor,
era tan abundante que llenaba todo el templo de Jerusalén.
Era tão grande que enchia todo o templo de Jerusalém.
Ahora, no trates de imaginar lo que Isaías está viendo.
Agora, não tente imaginar o que Isaías está vendo.
Esta descripción no está en el texto para que tú y yo tratamos de entender o de imaginar, perdón, lo que Isaías estaba viendo en esta visión.
Essa descrição não está no texto para que você e eu tentemos imaginar o que Isaías estava vendo aqui.
Pero Dios quiere que tú y yo lleguemos a entender que ningún monarca terrenal,
mas Deus quer que você e eu entendamos que nenhum monarca terrenal,
por poderoso que sea,
por mais poder que tenha,
puede compararse siquiera con la realeza, el esplendor y la majestad de nuestro Dios.
Pode sequer ser comparado com a realeza, a majestade e o resplendor de Deus.
Ele é infinitamente glorioso.
Deus é infinitamente glorioso.
Ele é infinitamente esplendoroso.
É infinitamente esplendoroso.
Ele é infinitamente poderoso.
É infinitamente poderoso.
La estabilidad del universo depende de su reinado absoluto y eterno.
A estabilidade do universo depende do seu governo absoluto e eterno.
Los reyes vienen y van como Usías.
Os reis vêm e vão como Uzias.
Tarde ou temprano terminarão convirtiéndose em um recuerdo histórico.
Cedo ou tarde eles serão apenas uma lembrança na história.
Pero nuestro Dios sigue siendo quien él es.
Mas o nosso Deus continua sendo quem é.
Y manteniendo bajo su control desde las estrellas más grandes de nuestras galaxias, de todas las galaxias del universo.
E mantendo sob seu controle as estrelas, as maiores estrelas da galáxia e de todo o universo.
Hasta los virus más pequeños que no se pueden ver a simple vista.
E até os menores vírus que não podem ser observados a olho nu.
Él es el Dios que dice en Isaías capítulo 46 versículo 10.
Ele é o Deus que diz em Isaías 46:10.
Mi consejo, mi decreto permanecerá.
O meu conselho, o meu decreto permanecerá.
Yo haré todo lo que quiero.
Eu farei tudo o que eu quero.
Ningún congreso celestial tiene que aprobar las decisiones de Dios.
Nenhum congresso celestial tem que aprovar as decisões de Deus.
Nuestro Dios reúne en sí mismo.
Nosso Deus tem nele mesmo.
En un grado absoluto.
Em um grau absoluto.
El poder legislativo, el poder judicial y el poder ejecutivo.
O poder legislativo, executivo e judiciário.
Pero Isaías vio también.
Mas Isaías também viu.
A un grupo de seres angelicales rodeando el trono, llamados serafines.
Um grupo de seres angelicais rodeando o trono, chamados de serafins.
Y que alababan a Dios.
E que louvavam a Deus.
Esta palabra que se traduce como serafines en nuestro texto.
Essa palavra traduzida como serafim no nosso texto.
Transmite la idea de algo fiero y temible.
Transmite a ideia de algo feroz e terrível.
Probablemente los serafines sean las criaturas más poderosas y más majestuosas que Dios haya hecho.
Provavelmente os serafins sejam as criaturas mais majestosas e poderosas que Deus fez.
Porque son las que están más cerca del trono de Dios.
Porque são aquelas que estão mais próximas do trono de Deus.
Sin embargo, dice el texto que aún ellos deben cubrir sus rostros en la presencia de Dios en señal de reverencia.
Porém o texto diz que até eles têm que cobrir os rostos diante de Deus em sinal de reverência.
Não há nada trivial em el concepto que os serafines têm acerca de Deus.
Não existe nada de trivial no conceito que os serafins têm acerca de Deus.
Lo único que eles deixam ao descoberto são suas bocas para poder alabar a Deus.
A única coisa que eles deixam descobertas são suas bocas para louvar a Deus.
Diz no versículo 3 que os serafines alabavam a Deus, dizendo: Santo, 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 Jeová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria.
O versículo 3 diz que eles falavam um ao outro dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos e toda a terra está cheia da sua glória.
En las escrituras se usa la repetición cuando se quiere enfatizar algo.
Nas escrituras é utilizada a repetição quando se quer enfatizar algo.
Lo mismo que hacemos nosotros hoy cuando subrayamos una palabra.
É a mesma coisa que a gente faz hoje quando sublinhamos uma palavra.
Ou quando la escribimos em negrita.
Ou quando escrevemos em negrito.
Pero cuando se usa una triple repetição em
hebreu. Mas quando existe uma repetição tripla em hebraico,
se está querendo ressaltar uma ideia da maneira mais enfática possível.
Se quer ressaltar uma coisa da maneira mais enfática possível.
Assim que é o que os serafins estão fazendo aqui.
Então o que os serafins estão fazendo aqui?
É declarar em uma forma superlativa.
É declarar de forma superlativa
que não há nada nem nadie em todo o universo que se iguale a nosso Deus.
Que não existe nada em todo o universo que possa ser igualado a Deus.
Este é o único atributo que se repete 3 vezes. De Deus em la Bíblia.
Esse é o único atributo de Deus que é repetido 3 vezes na Bíblia.
Nuestro Dios es nuestro Dios es amor.
Nosso Deus é amor.
Pero la Biblia no dice que Dios es amor, amor, amor.
Mas a Bíblia não diz que Deus é amor, amor e amor.
La Biblia no dice que Dios es todopoderoso, todopoderoso, todopoderoso.
A Bíblia não diz que Deus é todopoderoso, todopoderoso, todopoderoso.
Pero si dice que él es santo, santo,
mas
santo.
Diz que ele é santo, santo e santo.
Esta palavra significa cortar ou separar.
A palavra santo significa cortar ou separar.
E o que intenta comunicar é que nosso Deus está muito por cima de todas as coisas criadas por
Ele. E o que essa palavra quer comunicar é que Deus está muito acima de todas as coisas que Ele criou.
A santidade de Deus o coloca a Ele em uma categoria aparte.
A santidade de Deus o coloca em uma categoria separada.
Não há ninguém como
Ele. Não existe ninguém como Ele.
A palavra que deveríamos usar, pero lamentablemente lamentavelmente não se usa muito no dia de
hoje. A palavra que deveríamos usar e lamentavelmente não é muito utilizada nos dias de hoje.
Por lo menos não em espanhol, não sei em português.
Pelo menos não é utilizada em espanhol, não sei em português.
Pero es la palabra trascendente.
Mas é a palavra transcendente.
Nuestro Dios está elevado, infinitamente elevado, muito por cima de todo o universo criado.
Nosso Deus está elevado, infinitamente levantado, alçado sobre tudo que Ele criou.
Ele está infinitamente separado de todo o que não é
Deus. Ele está infinitamente separado de tudo que não é Deus.
Ele não pode ser colocado em nenhuma categoria em la que se incluya algo mais que não seja
Deus. Ele não pode ser colocado em nenhuma categoria em que se inclua alguma outra coisa que não seja Deus.
Porque Ele é supremamente incomparável.
Porque Ele é supremamente incomparável.
Ele é unicamente único.
Ele é unicamente único.
Essa é a ideia que os serafins nos tentam comunicar ao dizer que Ele é santo, santo, santo.
Essa é a ideia que os serafins querem comunicar quando dizem que Ele é santo, santo e santo.
Solo Ele é
Deus. Somente Ele é Deus.
Mis hermanos, hoy día en las iglesias evangélicas,
meus irmãos, nos dias de hoje nas igrejas evangélicas,
se tiende a sobreenfatizar la presencia de Dios en medio de su pueblo.
Nós enfatizamos demais a presença de Deus no meio do povo.
Pero pocas veces se nos habla de su trascendencia.
Mas poucas vezes é falado acerca da transcendência de Deus.
De su infinita grandeza.
Acerca da infinita grandeza de Deus.
De su gloriosa majestad.
Da sua gloriosa majestade.
Ironicamente, mis hermanos, eso no nos permite apreciar en su justo valor la presencia de Dios.
Ironicamente, isso não nos permite apreciar todo o valor da presença de Deus.
Porque es abrumador pensar que un Dios como el nuestro realmente sea cercano a su pueblo.
Porque é terrível pensar que um Deus tão grande como o nosso seja realmente próximo do seu povo.
Creo que fue el teólogo R.C. Sproul que preguntó una vez.
Creio que foi R.C. Sproul que perguntou certa vez.
Que es más parecido a Dios, un gusano o un serafín?
O que é mais parecido com Deus, um verme ou um serafim?
¿Qué tú crees?
O que você acha?
Que es más parecido a Dios, un gusano o un serafín?
O que parece mais com Deus, um verme ou um serafim? Nenhum dos dois.
Quando Deus é a tabla de comparação,
quando Deus é o padrão, é a medida,
nem sequer os serafins estão cerca
dele. Nem os serafins se aproximam dele.
Ele é santo.
Ele é santo.
Agora, algo interessante que devemos notar na Escritura.
Agora, algo interessante que devemos notar na Escritura.
É que a santidade de Deus é um desses atributos que os teólogos chamam atributos comunicáveis.
É que a santidade de Deus é um desses atributos que os teólogos chamam de atributos comunicáveis.
Deus nos chama em sua palavra a ser santo porque Ele é santo.
Deus na sua palavra nos chama a ser santos porque Ele é santo.
Há outros atributos de Deus que não são comunicáveis. incomunicáveis.
Há outros atributos de Deus que não são comunicáveis.
Ele é todo poderoso.
Ele é todo poderoso.
Ele é omnisciente.
Ele é onisciente.
Ele é soberano.
Ele é soberano.
E Deus não te pede nem a ti nem a mim que sejamos todo poderosos.
E Deus não pede a você ou a mim que sejamos todo poderosos.
Nem que sejamos omniscientes.
Nem que a gente seja onisciente.
Nem que sejamos santos.
Nem.
Nem que sejamos soberanos.
Nem que sejamos
soberanos.
Soberanos.
Lo irónico de esto es que tú y yo queremos los atributos incomunicables.
O irônico disso é que eu e você queremos os atributos incomunicáveis.
Yo no sé tú, pero yo quisiera ser todopoderoso.
Eu não sei você, mas eu queria ser todo poderoso.
Pero Dios no me llama a mí a ser todopoderoso.
Mas Deus não me chamou para ser todo poderoso.
Ahora Dios sí nos llama a ti y a mí a ser santos.
Agora Deus chama a você e a mim para sermos santos.
Sed santos porque yo soy santo.
Sede santos porque eu sou santo.
Por outra parte, los serafines resaltan el hecho de que Dios ha llenado toda la tierra de su gloria.
Por outro lado, nos chama a atenção o fato de que Deus encheu toda a terra com a sua glória.
Mis hermanos, no existe un solo lugar en todo el planeta Tierra y en todo el universo.
Não existe, meus irmãos, um só lugar em todo o universo, em todo o planeta Terra,
que no se encuentre bajo el poder y la autoridad de Dios.
Que não esteja sob o poder e a autoridade de Deus.
Y para añadir todavía algo más de terror al corazón de Isaías.
E para acrescentar um pouco mais de terror ao coração de Isaías.
Dice en el versículo 4 que los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba.
Diz aqui que os umbrais das portas tremeram com a voz do que clamava.
La voz de un solo serafín.
A voz de um serafim apenas.
Hizo temblar los cimientos de este edificio tan monumental.
Fez tremer os alicerces deste monumental edifício.
Piensen en unos 500 aviones F-35 volando atronadoramente delante del séquito presidencial.
Pensem em uns 500 aviões F-35 voando e fazendo barulho junto com o cortejo presidencial.
E vão ter uma ideia muito débil de lo que Isaías escuchou esse dia.
E você vai ter então uma ideia muito fraca do que Isaías escutou nesse dia.
E por si tudo isso fuera pouco.
E como se tudo isso não fosse suficiente.
Também se nos diz que toda a casa se llenou de humo.
Também é dito que toda a casa se encheu de fumaça.
Muy probablemente con el humo del incienso que solía usarse en el templo en el contexto de los sacrificios.
Provavelmente era a fumaça do incenso que era utilizado no templo no contexto de sacrifícios.
Mi hermano amado,
meu irmão amado,
mi hermana amada,
minha amada irmã,
tú quieres ser apasionado con Dios?
Você quer ser apaixonada por Deus?
Tú necesitas tener esta visión de Dios.
Você precisa dessa visão de Deus.
Este es el tipo de visión que yo suelo llamar antitrivialidad.
Esse é o tipo de visão que eu costumo chamar de antitrivial.
¿Ustedes creen que cuando Isaías salió del templo ese día?
Vocês acreditam que Isaías, quando saiu do templo neste dia,
chegou amargado à casa porque um irmão não o saludou em el templo?
Ele chegou em casa revoltado porque teve um irmão que não cumprimentou ele na igreja?
Ou talvez se mirou em el espejo e pensou que tinha umas libras de mais?
Ou talvez ele olhou no espelho e disse: parece que tem muita ruga aqui.
Esta visão é antitrivialidade.
Essa visão é antitrivial.
Pero si nosotros queremos tener pasión por Dios,
mas se nós queremos paixão por Deus,
no solamente necesitamos una visión elevada de la grandeza de Dios y de la santidad de Dios,
não somente precisamos de uma visão elevada da santidade e da grandeza de Deus,
sino que necesitamos ver también en su justa dimensión la fealdad de nuestro pecado,
mas precisamos ter também uma correta dimensão de quão horroroso é o nosso pecado.
Tú y yo necesitamos una correcta visión de la fealdad de nuestro pecado.
Você e eu precisamos de uma visão da feiura do nosso pecado.
Vean el versículo 5.
Veja o versículo 5.
Entonces dije: ai de mí.
Então eu disse: ai de mim.
Que soy muerto.
Que estou morrendo.
Porque siendo hombre inmundo de labios.
Porque sendo um homem de lábios impuros.
Y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos.
E habitando no meio de um povo que tem lábios imundos.
Han visto mis ojos al rey.
Meus olhos viram o rei.
Jehová de los ejércitos.
Jeová dos exércitos.
Se vocês lerem os primeiros cinco capítulos do livro de Isaías,
se vocês leem os primeiros cinco capítulos do livro de Isaías,
se vão dar conta que Isaías havia estado pronunciando uma cadena de juízos sobre os habitantes de Judá por seus pecados.
Vocês perceberão que Isaías está dando uma sequência de juízos sobre Judá por causa do seu pecado.
Até o momento havia pronunciado seis ayes contra a nação de Israel.
Até esse momento ele havia pronunciado seis ais contra a nação de Israel.
Pero ahora que ha visto este cuadro tan impresionante de la majestuosa santidad de Dios.
Mas agora diante desse quadro da majestosa santidade de Deus,
Isaías se dá cuenta que el séptimo ai estaba reservado para él.
Isaías percebe que o sétimo ai estava reservado para ele.
Ai de mí.
Ai de mim.
La tendencia del corazón humano.
A tendência do coração humano
é a de ver os pecados de outros como piores que os nossos.
É ver o pecado dos outros como piores que os nossos.
Não é assim?
Não é assim?
Pero cuando Isaías vio la gloria de Dios,
mas quando Isaías viu a glória de Deus,
lo primero que le saltó a la cara fue su propio pecado.
A primeira coisa que ele viu foi o seu próprio pecado.
Ese es el resultado de entrar en contacto con el Dios vivo y verdadero.
Esse é o resultado de entrar em contato com Deus vivo e verdadeiro.
Isaías se sintió literalmente deshecho.
Isaías se sentiu literalmente destroçado.
Su pecado lo había permeado de tal manera.
O pecado dele tinha permeado seu ser de tal forma
que había manchado incluso el instrumento que él usaba para servir a Dios.
Que manchou inclusive o instrumento que ele usava para servir a Deus.
Pastores y predicadores que están aquí en esta noche.
Pastores e pregadores que estão aqui nessa noite.
Tú y yo usamos nuestra boca para predicar a palavra de Deus.
Você e eu usamos a boca para falar a palavra de Deus.
Pero la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca.
Mas a Bíblia diz que a boca fala da abundância, do que o coração está cheio.
Nuestra boca es una expresión de las maldades y pecados que todavía moran en nuestro corazón.
Nossa boca é uma expressão da maldade que ainda mora no nosso coração.
Isaías pudo haber dicho muchas cosas ese día.
Isaías disse muitas coisas nesse dia.
Pero él vio sus labios como algo inmundo.
Mas ele vê os seus lábios como algo imundo.
Ahora, ¿notaron algo interesante aquí, hermanos?
Agora, vocês percebem uma coisa interessante aqui, irmãos?
Dice en el Antiguo Testamento que los leprosos debían ir por las calles gritando inmundo, inmundo.
O Antigo Testamento diz que os leprosos deviam sair pelas ruas gritando imundo, imundo.
De que morreu o rei Uzias?
De que foi que morreu o rei Uzias?
Uzias morreu de lepra.
Uzias morreu de lepra.
De maneira que o que Isaías nos está dizendo aqui.
De forma que o que Isaías está dizendo a nós aqui.
É que quando ele se enfrentou com a santidade de Deus, se viu a si mesmo como um leproso moral.
É que ao ser confrontado com a santidade de Deus, Isaías se vê como um leproso moral.
Meu irmão pastor, alguma vez tu te has visto dessa maneira?
Meu irmão pastor, você alguma vez se viu dessa maneira?
Como um leproso moral?
Como um leproso moral?
Como uma pessoa corrupta por causa de seus pecados?
Como uma pessoa corrupta por causa do pecado?
Se alguma autojustiça quedava todavía, se algum vestígio de justiça quedava em el profeta Isaías?
Se ainda existia algum resquício de autojustificação em Isaías?
Nesse momento quedou completamente demolido.
Nesse momento caiu tudo por terra.
Pero gracias al Señor que nuestro texto no termina allí.
Mas graças a Deus o texto não termina aqui.
Esta visión aterradora que Isaías tuvo en el templo.
Essa visão aterradora que Isaías teve no templo.
Y que puso en evidencia su propio pecado.
E que evidenciou o seu próprio pecado.
Es lo que sirve de trasfondo para resaltar la gracia perdonadora de Dios.
É um trasfondo que ressalta a graça perdoadora de Deus.
Y eso nos lleva a nuestro tercer encabezado.
E isso nos leva ao nosso terceiro ponto.
Tu queres ser uma pessoa apaixonada com Deus?
Você quer ser uma pessoa apaixonada por Deus?
Tu necessitas chegar a compreender.
Você precisa compreender
o Evangelho de Jesus Cristo.
O Evangelho de Jesus Cristo.
Tu necessitas abraçar por la fé o perdão que Ele nos otorga de pura graça.
Você precisa pela fé abraçar o perdão que Ele nos dá por sua pura graça.
Veja o versículo 6.
Veja o versículo 6.
E voló hacia mim um dos serafins, tendo em sua mão um carvão encendido.
Um dos serafins voou para mim, trazendo em sua mão uma brasa viva.
Tomado del altar con unas tenazas.
Que tirou do altar com uma tenaz.
Nuestro Dios es fuego consumidor.
Nosso Deus é fogo consumidor.
Pero también es un fuego purificador.
Mas também é fogo purificador.
Este carbón estaba tan candente que los serafines no podían tomarlo en sus propias manos.
Essa brasa estava tão quente que os serafins não podiam tocá-la com as próprias mãos.
Sin embargo,
porém,
lo que hizo este serafín,
o que esse serafim fez,
es que tomó este carbón,
foi
tomado con las tenazas,
foi pegar a tenaz, pegar esse carvão
y tocando con él sobre mi boca.
E tocando minha boca com ela, disse:
é aqui que isto tocou tus lábios e es quitada tu culpa e limpio tu pecado.
Eis que isto tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e expiado o teu pecado.
Quando Deus abre nossos olhos para que veamos quão santo Ele é e quão pecadores somos
nós. Quando Deus abre nossos olhos para que vejamos quão santo Ele é e quão pecadores somos nós.
Não lo hace para destruir-nos, lo hace para dar-nos vida.
Ele não faz isso para destruir-nos, mas para que tenhamos vida.
Ele é supremamente transcendente, como vimos hace um momento.
Ele é supremamente transcendente, como vimos agora há pouco.
Pero al mismo tiempo es un Dios de gracia.
Mas ao mesmo tempo Ele é um Deus de graça.
Es un Dios que se acerca a nosotros con la disposição de concedernos el perdón de todos nuestros pecados.
É um Deus que se aproxima de nós com a clara intenção de nos conceder o perdão por todos os nossos pecados.
Através de um sacrifício expiatório.
Através de um sacrifício expiatório.
El hecho de que ese serafín haya tomado del altar un carbón encendido para purificar a Isaías.
O fato do serafim tomar com a mão tomar essa brasa para purificar Isaías
nos indica que um sacrifício acaba de ser hecho en el templo.
Nos mostra que um sacrifício acabara de acontecer no templo.
Um sacrifício que prefigura la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario.
Um sacrifício que prefigura a morte de Jesus na cruz do Calvário.
Mis hermanos, Dios no se hace de la vista gorda con respecto al pecado del hombre.
Meus irmãos, Deus não faz vista grossa com o pecado do homem.
Sino que él hizo provisión para que ese pecado pudiera ser perdonado.
Mas ele fez uma provisão para que esse pecado fosse perdoado.
Sin pasar por alto su justicia perfecta.
Sem ignorar a sua perfeita justiça.
Su santidad.
A sua santidade.
Él es el justo y el que justifica.
Ele é ao mesmo tempo justo e aquele que justifica.
De maneira que não podemos desconectar el amor de Dios de la santidad de Dios.
De forma que não dá para separar o amor de Deus e a santidade de Deus.
Dios no vino a Isaías preocupado por su autoestima.
Deus não veio até Isaías preocupado pela autoestima dele.
Oh, não, Isaías, tu has entendido mal.
Ai não, Isaías, você entendeu errado.
Lamento muito que te haya sentido tão miserável.
Ai, que pena que você tenha se sentido assim tão miserável.
Porque em realidade tu eres lo mejorcito que hay en esta sociedad.
Porque você é o melhorzinho que está tendo nessa sociedade.
Não, a Deus não le importa la autoestima de Isaías.
Não, Deus não se importou com a autoestima de Isaías.
Ni la tuya tampoco.
Nem se importa com a tua.
Más bien le hace ver a Isaías que a pesar de toda su maldad,
mas ele faz com que Isaías veja que apesar de toda a sua maldade,
él ha hecho provisión para perdonarnos y para purificarnos.
Ele fez uma provisão capaz de nos perdoar e nos purificar.
Porque tú y yo necesitamos las dos cosas.
Porque eu e você precisamos das duas coisas.
Necesitamos perdón.
Precisamos de perdão.
Pero también necesitamos purificación.
Mas também precisamos de purificação.
Imagínate que has estado en el patio de tu casa cavando zanjas todo el día.
Imagine você no jardim da sua casa cavando um buraco o dia todo.
Ya en la tarde estás completamente sucio de pies a cabeza.
Então chega a tarde você está sujo da cabeça aos pés.
Pero tú tienes un compromiso esa noche.
Mas nessa noite você tem um compromisso.
Tienes una cena con alguien muy importante.
Você vai jantar com alguém muito importante.
Sería lógico que tú te dieras una buena ducha.
Seria lógico você tomar um bom banho
e te pusieras la misma ropa con la que estuviste cavando?
E depois colocar a mesma roupa suja que você usou quando estava cavando?
Ou que tal se tu te pones una ropa nueva?
Ou imagina então que você coloque uma roupa nova.
Pero no te diste ninguna ducha.
Mas você não tomou banho.
Las dos cosas son ilógicas.
As duas coisas são ilógicas.
Tu necesitas roupa limpa.
Você precisa de roupa limpa.
Pero también necesitas una buena ducha.
Mas também precisa de um bom banho.
Y eso es exactamente lo que Dios ha hecho por nosotros por causa de nuestro pecado.
Isso é exatamente o que Deus fez por nós por causa do nosso pecado.
Eso es lo que tú y yo necesitamos para poder presentarnos delante de la presencia de un Dios tres veces santo.
Isso é o que você e eu precisamos para entrar na presença de um Deus três vezes santo.
Necesitamos una buena ducha.
Precisamos de um bom banho.
Y necesitamos ropa nueva.
E precisamos de roupa nova.
Deus nos ha provisto ambas coisas em el Senhor Jesucristo.
Deus nos deu as duas coisas em Jesus Cristo.
Su sangre nos limpia de todo pecado.
Seu sangue nos limpa de todo pecado.
E ao mesmo tempo Deus nos viste com a roupa de gala de la justiça perfeita de seu
filho. Mesmo tempo Deus nos veste com roupas de gala da justiça do seu filho.
E como reacciona Isaías ante la gracia perdonadora de
Deus? E como reagiu Isaías diante da graça perdoadora de Deus?
Mis hermanos, como deveríamos reaccionar nosotros ante la extraordinaria noticia del evangelio?
Meus irmãos, como nós deveríamos reagir diante da extraordinária notícia do evangelho?
La extraordinaria noticia de que ese Dios infinitamente trascendente, infinitamente majestuoso y perfectamente puro.
Essa notícia de que Deus transcendente, majestoso e perfeitamente puro
ha decidido perdonar todos nuestros pecados al precio de la vida de su hijo.
Decidiu perdoar-nos pelo preço da vida do seu filho.
Eso nos lleva a nuestro cuarto encabezado.
Isso nos leva ao nosso quarto ponto.
Si queremos tener pasión por Dios,
se queremos ter paixão por Deus,
nosotros necesitamos abrazar, assumir el gozoso privilegio de servirle.
Nós precisamos assumir a alegria do privilégio de servir.
Versículo 8. Después oí la voz del Señor que decía.
Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia.
A quién enviaré?
A quem enviarei?
Y quién irá por nosotros?
E quem irá por nós?
Decía Carl Henry, un erudito del siglo XX.
Dizia
Carl Henry. Que Dios en su palabra nos permite
que Deus
entrar
nos
en su privacidad.
Na sua palavra, entrar na sua privacidade.
Dios le está permitiendo a Isaías escuchar una conversación entre las tres personas de la Trinidad.
Deus permite que Isaías escute uma conversa entre as três pessoas da Trindade.
A quién enviaré?
A quem enviarei?
Un solo Dios, yo. A quién enviaré?
Un só Deus. A quem enviarei?
Y quién irá por nosotros?
E quem irá por nós?
Por supuesto, Dios no necesita plantearse ese tipo de preguntas.
É claro que Deus não precisa fazer esse tipo de perguntas.
Él lo sabe todo.
Ele sabe de tudo.
Pero él desea poner una inquietud en el corazón de Isaías.
Mas ele deseja colocar uma inquietação no coração de Isaías.
Hay algo que él debía hacer.
Há algo que Isaías deve fazer.
Não porque Deus lo necessitara.
Não porque Deus precise disso.
Sino porque em sua graça e em sua bondade, Deus queria dar-lhe a Isaías o enorme privilégio de ser parte de
sua
obra.
Mas porque na sua graça e bondade, Deus queria dar a Isaías o privilégio de ser parte da sua obra.
O mesmo privilégio que tu e eu temos em Cristo.
O mesmo privilégio que você e eu temos em Cristo.
A quem enviarei?
A quem enviarei?
¿Quién irá por nosotros?
¿Quién irá por nós?
¿Cómo reacciona Isaías?
¿Cómo reage Isaías?
Bueno, déjeme decirle cómo yo hubiera reaccionado.
Bom, deixe dizer como eu teria reagido.
¿A quién enviaré y quién irá por nosotros?
¿A quién enviaré y quién irá por nós?
¿A dónde, Señor?
¿Onde, Senhor?
¿Y hacer qué?
¿Y fazer o quê?
Isaías no preguntó absolutamente nada.
Isaías não perguntou nada.
Ele simplesmente dijo: "Heme aqui, Senhor, envia-me a mim."
Ele simplesmente disse: "Estou aqui, envia-me a mim."
E não foi em um tom heróico.
E não foi com um tom heróico.
"Heme aqui, Senhor, envia-me a mim."
Estou aqui, me envie a mim.
Não, é por favor, Senhor.
Não, é por favor, Senhor.
"Envia-me a mim."
Por favor, me envie.
Eu não sei o que é o que tu queres que eu haga.
Eu não sei o que o Senhor quer que eu faça. Eu
não sei por quanto tempo.
Eu não sei por quanto tempo.
Pero por favor, Senhor, dá-me o privilégio de enviar-me a mim.
Por favor, me dê o privilégio de ser enviado.
Que foi o que moveu a Isaías a reaccionar desse modo?
O que move Isaías a reagir dessa forma?
Hermanos, não pensem em los personagens de la Bíblia como los héroes de Marvel.
Irmãos, não pensem nos personagens da Bíblia como heróis da Marvel.
Não eram super-heróis.
Não eram super-heróis.
Isaías era um homem sujeito a paixões iguais que as nossas.
Isaías era um homem sujeito a paixões semelhantes às que nós temos.
Ele tinha que lutar com as mesmas tentações e com os mesmos temores que tu e que
eu. Ele lutava com as mesmas tentações e temores que você e eu.
Pero ele acaba de experimentar a graça do
Evangelho. Mas ele acaba de experimentar a graça do Evangelho.
El extraordinario gozo de saber que Dios lo había perdonado. Ese Dios majestuosamente trascendente y santo.
Alegría de entender que Dios majestuosamente santo o tinha perdoado.
Que se havia revelado nessa visão tão apabulhante.
Esse Deus que se revelou nessa visão é tão grande.
Havia perdonado todos os pecados.
Perdoou todos os seus pecados.
Alguém fez uma vez este exercício de imaginação?
Uma vez alguém fez um exercício imaginário.
Imaginemos por um momento que Isaías hubiese escuchado essa conversação entre as três pessoas da Trindade.
Imagine que Isaías tivesse escutado essa conversa entre as três pessoas da Trindade.
Antes de haber tenido la visión en el templo.
Antes de ter a visão no templo.
A quem enviarei?
A quem enviarei?
E quem irá por nosotros?
Quem irá por nós?
Bueno, Señor, es obvio.
Oh, Señor, é claro.
Yo soy lo mejorcito que te puedes encontrar por aquí.
Eu sou o melhor que está tendo.
Así que aquí me tienes.
Então eu estou aqui.
Ahora, ¿qué hubiera pasado si Isaías hubiese escuchado esta conversación?
O que teria acontecido se Isaías escutasse essa conversa?
Inmediatamente después de la visión.
Imediatamente depois da visão,
pero antes del perdón,
mas antes do perdão,
quién irá por nosotros?
Quem irá por nós?
Yo no puedo, Señor.
Não posso, Senhor.
Soy un hombre inmundo de labios.
Sou imundo de lábios.
Y habito en un pueblo que tiene labios inmundos.
Eu moro no meio de um povo de lábios impuros.
Para que Isaías estuviera realmente listo para ministrar.
Para que Isaías estivesse realmente pronto para ministrar.
Ele necessitava sentir em lo mais profundo de seu coração a maldade de seu pecado.
Ele precisava experimentar no profundo do seu coração a maldade do seu pecado.
À luz da majestuosa santidade de
Deus. Ele precisava ver sua maldade à luz da santidade majestosa de Deus.
Para luego experimentar el gozo del perdón revelado en el evangelio.
Para depois experimentar a alegria do perdão revelado no evangelho.
Isaías passou do assombro à culpa.
Isaías passou do assombro para culpa.
Da culpa à graça.
Da culpa para graça.
Da graça à gratidão.
Da graça até a gratidão.
E meu irmão, minha irmã, isso é precisamente o que tu e eu necessitamos para experimentar essa mesma paixão por Deus que ele experimentou.
Irmã, é isso que eu e você precisamos para ter a mesma paixão que ele experimentou.
Só que tu e eu temos uma vantagem sobre Isaías.
Só que eu e você temos uma vantagem sobre Isaías.
Porque tu e eu vivimos, perdão, depois da cruz.
Porque você e eu vivemos depois da cruz.
Tu e eu agora temos uma perspectiva mais clara de lo que Deus tuvo que fazer para poder perdonar nosso pecado.
Você e eu temos uma perspectiva mais clara do que Deus teve que fazer para perdoar os nossos pecados.
Mis hermanos, escuchen com cuidado este assombroso passagem em el capítulo 12 do Evangelho de Juan.
Meus irmãos, escutem por favor essa passagem assombrosa no capítulo 12 do Evangelho de João.
Esta cosa habló Jesús y fue y se ocultó de ellos.
Jesus disse essas coisas e se ocultou deles.
Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos.
Mas apesar de que tinha realizado tantos sinais diante deles.
No creían en él.
Não criam nele.
Para que se cumpliesen las palabras del profeta Isaías.
Para que se cumprisse as palavras do profeta Isaías.
Que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y a quién se ha revelado el brazo del Señor?
Que disse: Senhor, quem creu na nossa pregação e a quem se revelou o braço do Senhor?
Isaías está citando, está citando aqui Isaías 53.
João aqui está citando Isaías 53.
Pero escuchen ahora.
Mas escutem agora.
Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías.
Por isso não podiam crer, porque também disse Isaías.
Y ahora va a citar nuestro pasaje en el capítulo 6.
E agora vai citar a nossa passagem do capítulo 6.
Cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane.
Cegou os olhos deles, endureceu seu coração, para que não vejam com os olhos, não entendam com o coração, se convertam e eu os salve.
E agora Juan, el evangelista, comenta.
E agora João, o evangelista, comenta.
Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él.
Isaías disse isso quando viu sua glória e falou acerca dele.
Mis hermanos, ahora tú y yo sabemos que ese rey de gloria.
Meus irmãos, você e eu agora sabemos que esse rei da glória,
a quem os serafins alabavam com reverência e com temor,
a quem serafins louvavam com reverência e temor,
não é outro que nosso Senhor Jesus Cristo,
não é outro senão o nosso Senhor Jesus Cristo,
que decidiu fazer-se homem e assumir a postura de um servo para morrer em nosso lugar, em la cruz del Calvário.
Que decidiu se fazer homem e assumir a postura de um servo, morrendo no nosso lugar na cruz do Calvário.
É a contemplação desse costosíssimo amor perdonador de
Deus. É a contemplação desse caríssimo amor perdoador de Deus.
Mostrado em la cruz del Calvário.
Demonstrado na cruz do Calvário.
Por esse Deus três vezes santo.
Por esse Deus três vezes santo.
El combustible que tú y yo necesitamos para mantener encendida la llama de nuestra pasión por él.
Esse é o combustível que você e eu precisamos para manter acesa a nossa paixão por ele.
De maneira que podamos decir sin reservas.
De modo que possamos dizer sem reservas.
Yo no sé cuáles serán las circunstancias por las que voy a tener que atravesar en el futuro.
Eu não sei quais serão as circunstâncias que eu vou ter que atravessar no futuro.
Ni cuáles son las cosas que tú quieres que yo haga, en las que tú quieres que yo me involucre para la expansión de tu reino.
Nem quais são as coisas que o Senhor quer que eu faça e que eu me envolva para a expansão do seu reino.
Pero de antemano te digo, Señor.
Mas quero dizer previamente, Senhor.
Heme aquí.
Estou aqui.
Envíame a mí.
Me envie.
Dice el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 5 versículo 14.
Dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 5 versículo 14.
Que el amor de Cristo nos constriñe.
O amor de Cristo nos constrange.
El amor de Cristo nos presiona.
O amor de Cristo nos pressiona.
Pensando esto.
Pensando nisso.
Que si uno murió por todos, luego todos murieron.
Que se um morreu por todos, logo todos morreram.
Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos.
E morreu por todos para que aqueles que morreram não vivam para si, senão para aquele que morreu e ressuscitou por eles.
Es la comprensión del amor de Dios lo que incendia de pasión nuestro corazón por él.
É a compreensão do amor de Deus que acende o nosso coração e enche de amor por ele.
Meus irmãos, nós não vamos a poder aquilatar apropriadamente o amor perdonador de
Deus. Mas irmãos, nós não podemos medir de maneira apropriada o amor perdoador de Deus.
A menos que não o veamos em esse trono alto e sublime.
A menos que tenhamos uma visão dele no seu trono alto e sublime.
Como o Deus soberano, o Rei do Universo, de quem está llena toda a Terra de sua glória.
Deus soberano que enche toda a Terra com a sua glória.
Esse Deus que é santo, santo, santo.
Esse Deus que é santo, santo e santo.
Não todos vamos a ter o mesmo chamado.
Nem todos teremos o mesmo chamado.
Não todos vamos a ter o mesmo tipo de ministério.
Nem todos teremos o mesmo tipo de ministério.
Pero mis hermanos, todos tenemos al mismo Salvador y disfrutamos de la misma salvación.
Mas meus irmãos, todos nós temos o mesmo Salvador e desfrutamos da mesma salvação.
Si es que hemos llegado a experimentar la gracia perdonadora de
Dios. Se é que chegamos a experimentar a graça perdoadora de Deus.
Ou que o Senhor nos conceda continuar predicando-nos a nosotros mismos este glorioso evangelio.
Que o Senhor permita que continuemos pregando a nós mesmos esse glorioso evangelho.
En esta noche.
Nessa noite.
Mañana.
Amanhã.
Quando termine esta conferência.
Quando termine a conferência.
Por el resto de nuestros
días. Pelo resto dos nossos dias.
De tal maneira que quando estemos a ponto de partir deste mundo.
De tal maneira que quando estejamos a ponto de partir deste mundo.
Nosotros podamos decir como el apóstol Pablo.
Nós possamos dizer como o apóstolo Paulo.
Yo he peleado la buena batalla.
Combati o bom combate.
Yo he acabado la carrera.
Completei a carreira.
Yo he guardado la fe.
Guardei a fé.
Que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones.
Que Deus abençoe a sua palavra em nossos corações nessa noite.
Para mais recursos gratuitos, como pregações, artigos e e-books, visite nosso site ministériofiel.com.br.